Boa tarde aos amigos que fazem as histórias inspiradoras. Hoje, quarta-feira, dia 3 de novembro. De algumas décadas para cá, vários filósofos, de maneira audaciosa e a maioria deles com grande prudência, resolveu popularizar. E essa palavra carece de vários ajustes, mas uma maioria de filósofos, escritores, em jornais, em mídias, resolveu popularizar a filosofia, fazendo uma conversação que, pela própria natureza da filosofia, traz complexidades com o público, de um modo geral. Isso não é propriamente uma novidade, né? Se você recuar Descartes, Voltaire e outros filósofos, por exemplo, a obra O Discurso sobre o Método, não é uma obra que foi escrita para filósofos profissionais, foi escrita para o diletante, o curioso, o estudioso informal em filosofia. No entanto, de algumas décadas para cá, isso ganhou uma envergadura muito maior. E um destes filósofos que fez esse trabalho é este que hoje estudaremos, que é o Paul Stratton. Paul Stratton, ele é inglês, ele tem 80 anos, ele estudou filosofia na Irlanda, em Dublin, e escreveu várias obras buscando esse entendimento, essa conversação, e os senhores bem podem imaginar as críticas que ele recebeu em torno disso. Mas graças ao trabalho de filósofos assim, é que hoje muitos pedagogos, muitos engenheiros, muitos arquitetos, muitos professores de várias áreas conseguem ter uma fluência maior em filosofia. Serve como uma porta de entrada para questões às vezes bem mais profundas. Uma das obras marcantes do Paul Stratton se chama O Sonho de Mendeleev. Nesta obra, ele faz uma das conversações que revisionistas, que nas últimas décadas tem fluído muito e neste momento, em vários lugares do mundo, em várias academias importantes, nós temos este elemento revisionista. Uma nova leitura, com novos enfoques, propiciados em parte pela tecnologia que agora dispomos, e que é muito grande. Vocês viram outro dia, estudamos Noam Chomsky, linguista norte-americano, e o Chomsky, na obra dele, colocava isso. Ele diz que hoje um garoto na universidade tem recursos de pesquisas, de mapeamento, de aprofundamentos que ele nunca imaginou em possuir enquanto era estudante, mesmo no início do trabalho dele. Não tinha isso. Graças a inovações como estas e outras, neste momento, muitas questões que estavam praticamente encerradas numa garrafa térmica são agora reabertas, revisitadas, refletidas por outros prismas. Esse trabalho do Paul Stratton, nós vamos ver hoje uma parte de introdução e amanhã na nossa oficina nós faremos vários aprofundamentos e reflexões a partir daqui. Bem, vamos então a um breve prefácio. É usual ainda nos nossos dias os balizamentos, as divisões entre áreas. Algumas dessas divisões, não apenas pela maneira como foram feitas, mas pelas funções, pelas dimensões que elas alcançaram, pelos propósitos que giraram em torno delas, tornaram essas divisórias extremamente poderosas. São paredes muito espessas, de concreto armado, muito difíceis de transpor. Uma delas ocorreu entre a ciência e as religiosidades, as religiões. Parede muito espessa. a tal ponto ela é espessa que vocês, quando leem ainda hoje alguém escrevendo sobre religiosidade, as mais diferentes religiosidades, ou as mais diferentes maneiras de cientificismos, quando esses elementos se aproximam, rapidamente nós já encontramos as referências a essa divisão, uma série de questões de ajustes, algumas incômodas e difícil de transpor. Muitos muros caíram, como o Muro de Berlim, em 89, muitos outros muros seguem caindo, muros linguísticos, muros de interseção, muros de relacionamento, muros de padrões de vida e outros tantos. Desde a década de 60 tem sido assim. Novos muros se preparam para cair. Se preparam porque eles não vão simplesmente desabar, provavelmente não. Eles estão sendo escorados, estão sendo estudados sobre em que parte eles podem flexibilizar, em que parte eles podem diminuir a espessura e em que outras partes eles podem vir abaixo, pura e simplesmente. Um desses muros, provavelmente o desrespeito, é essa coercitiva e tão rígida e dogmática divisão entre a ciência e as religiosidades. Para o aprofundamento de amanhã, nós vamos ver alguns desses elementos e vocês perceberão como essas paredes se tornam mais finas em alguns momentos. O Paul Stratton, toda a primeira parte do livro dele, ele trabalha a alquimia, como ela se deu e o quanto ela foi importante tanto para a ciência quanto para as religiosidades. Ele fala do Império Árabe quando veio abaixo e todas as maravilhosas contribuições que havia lá, e não eram poucas, a ciência, a matemática. Os árabes traziam inovações importantíssimas, fundamentais, que nos séculos seguintes seriam aprofundadas por vários povos. Com a ruína de todo aquele império, uma grande parte de todo aquele conhecimento vem em direção a nós. Quais tipos de conhecimento? Muitos, inúmeros. Para vocês terem uma ideia, muitos dos textos gregos nós não conhecemos e não teríamos provavelmente acesso se não fossem os pensadores árabes, né? Como obras de Aristóteles. Nós não tínhamos muitas dessas obras. Mas não foi só isso. Muitas outras coisas nós tivemos, e rapidamente aquelas obras começaram a passar por traduções apressadas, ainda que cuidadosas, mas apressadas, para o latim, né? Que era o idioma usual que se utilizava, principalmente em filosofia. Se você pegar, por exemplo, o Erasmo de Roterdã, O Elogio da Loucura, foi escrito em latim. Muitas obras eram escritas rapidamente no latim, era um idioma utilizado. Já foi a língua da filosofia por um tempo. Pois então ele coloca que a ciência, por aquela ocasião, padecia muito e que não havia nenhum grande progresso quanto à ciência. E o Paul Stratton, ele nos dá como uma ilustração a peste negra. Vocês sabem como é que basicamente a peste negra foi combatida? Com orações, assim que fizeram. A peste negra, para se ter uma ideia do impacto que ela teve na humanidade, ela varreu a Europa, varreu o continente inteiro. Não é? Ela levou um terço da população. Considerem o que é uma coisa dessas, equivale, na época, 30 milhões de pessoas foram perdendo suas vidas. Naquela ocasião, o pensamento científico estava lá na periferia, era assim que ele era tratado. No entanto, alguns notáveis pesquisadores fizeram uma conversação extremamente delicada e difícil. O autor, então, o Strutter, nos diz que é comum se dizer que a Idade Média não nos deu uma contribuição para a ciência e isso não corresponde à verdade. Os avanços tecnológicos foram poucos e não espetaculares, no entanto, significativos. Um dos melhores exemplos do progresso medieval pode ser tido como a invenção do carrinho de mão. Mais seriamente foram desenvolvidas a ferradura, a coelheira para cavalos, assim como o relógio mecânico. O progresso se arrastava a passo de pangaré, e seu movimento registrado pelas engrenagens e pesos do relógio da cidade anunciavam a essas horas. Esses relógios apontavam movimentos astronômicos graduais do céu, suando as horas para as matinas e as vésperas, a abertura e o fechamento das portas da cidade ao nascer e ao pôr do sol. Lembrem que nas cidades medievais, né, diz que o autor está se referindo, havia essa marcação, determinado horário, as portas eram fechadas, luzes apagadas, era muito caro a manutenção das luzes, ainda hoje é uma tradição em muitas cidades europeias pequenas. Anoiteceu, chegam 23 horas mais ou menos, luzes completamente apagadas, nem luzes da rua permanecem acesas ainda em muitos lugares na Europa, essa tradição permanece. Ele diz que, no entanto, muitas coisas estavam em andamento. O pensamento medieval, prossegue o autor, estava se movendo inexoravelmente rumo a uma era inusitada de investigação rigorosa. A mente medieval aceitava a premissa básica da ciência, que é a causação. Não deixem perder o fio da meada, está bem? O homem medieval era um homem que tinha, aliás, muito claro isso, que as coisas acontecem, isso acontece por causa daquilo. Se eu jogo água para limpar a calçada, por exemplo, uma água que estava parada, ela vai afastar os resíduos e a calçada ficará limpa, porque eu joguei a água sobre ela. Causa, efeito, causação, uma causa anterior. E isso os medievais pegaram lá de Aristóteles, é de lá que vinha isso. Bem, agora chegamos ao cerne da introdução para a nossa oficina de amanhã. Então, quer dizer que a ciência estava num lado aqui, apoiada por Aristóteles, e a religiosidade lá do outro lado, longe disso, sem princípios de causação? Não. Eis o fator interessante que os novos filósofos e historiadores começam agora a conversar. Não, tanto não estavam longe que Tomás de Aquino, vocês lembram? Aqueles que estudaram, têm formação em filosofia, lembram que Tomás de Aquino, ele usa as provas para chegar à existência de Deus. Essas provas são provas, em grande parte, atreladas a princípios de causação. Lembram? A causa primeira, do movimento. Ou seja, Tomás de Aquino falava em religiosidade, falava em Deus e, no entanto, utilizava preceitos de uma ciência incipiente de elementos aristotélicos. Vejam como os muros começam a ficar porosos, como as muralhas começam a ficar mais finas em alguns momentos. Mas não é só isso. O filósofo prossegue escrevendo: este entrelaçamento de ciência e teologia iria se provar desastroso. A ciência avançava questionando os pressupostos prévios. Questione a teologia, no entanto, e você é um herege. Ciência e Deus estavam sendo lançados num conflito desnecessário que perdura até hoje. E em muitos pontos paradoxais esse conflito, não é? Porque vejam que tem muitas premissas equivalentes, muitos princípios equivalentes, mas que não foram atenuantes nas discordâncias, que foram furiosas dos dois lados. Muitos teólogos olhando para a ciência e colocando elementos que eram contraditórios, próprios filósofos da ciência, como Karl Popper, Karl Popper olhava para a ciência e dizia: bom, a ciência vai lá nas religiões e diz: são todas dogmáticas, não há o que fazer com isso. E Karl Popper questionava: mas será que a própria ciência não é dogmática? No momento em que eu digo para algo ter validade científica, ela precisa ser medido, eu tenho que poder reprisar a experiência, fundamentar a experiência. Olha, isso não é um dogma? Quer dizer que o que não estiver de acordo com essas premissas, então não é ciência, não tem validade? Isso é dogma. Mas se há tantos elementos assim, e aliás há muitos elementos científicos lá na teologia, em Deus, conforme os homens assim enxergavam, por que então a fúria que se abatia de lado a lado? Essa fúria vinha daí? Ou respingava de outros modos de ser para aí. Havia pontos de convergência onde eles pudessem se encontrar? Sim, havia. E sabem qual é um desses pontos? A alquimia. Por isso o autor prossegue dizendo: sob muitos aspectos, a alquimia era feita para a mente medieval. Nela, a metafísica e o mundo estavam inextricavelmente confundidos. Metais inferiores transmutados em ouro, que era a grande busca, né, daqueles alquimistas, os maiores tentavam isso. O que havia, né, que é muito significativo que aqueles alquimistas notáveis tivessem isso como um dos elementos mais importantes da alquimia, né? Mudar o ferro em ouro, o bronze em ouro. O que havia, afinal, nisso? Ora, a própria busca já é indicativa do que eles estavam querendo fazer. Ah, e o autor diz: os apetites da carne transmutados nos esforços do espírito. Mas a alquimia era perigosa também. Levar a natureza inóbil à perfeição dourada, criar ordem a partir do caos, essa era a província de Deus. E mesmo tentar fazer o papel de Deus era uma blasfêmia. Tudo isso é uma preparação que o autor faz para mostrar o que aconteceria, que é tremendo. Essa porosidade foi percebida por muitos autores, por muitos filósofos que cuidadosamente cuidaram de fazer essa conversação. Alguns cerraram a trincheira e ficaram com suas espoletas em cada lado do muro, vigiando quem passasse para explodir as suas espoletas. Outros não fizeram isso. Outros pegaram vários elementos, tanto da religiosidade quanto da ciência, porque não viam tanto essa contradição. Havia uma complementação, haviam afastamentos usuais, haviam aproximações extraordinárias e utilizaram isso. Observem essa parte do texto. Uma das primeiras grandes figuras europeias na alquimia foi um padre, que depois foi canonizado pela Igreja Católica Romana e hoje é o santo padroeiro dos cientistas, Alberto Magno, que nasceu por volta de 1200 no sul da Alemanha, estudou em Pádua, vindo a se tornar o mais excelente professor de sua época em Paris. Entre outras coisas, o autor nos diz que a primazia, a proeminência de Alberto Magno era tanta que Tomás de Aquino caminhou a pé lá do sul da Itália, e é longe, uma distância imensa, ainda mais naquela época, para ter aulas com Alberto Magno. Tomás de Aquino, naquela ocasião, era muito jovem, tinha 20 anos. O texto prossegue: o estado do conhecimento no início do século XIII era tal que se podia ter a aspiração de saber tudo. Alberto não só aceitou o desafio, como buscou ampliar o conhecimento humano na filosofia, no que chamaríamos de química e na biologia, bem como no campo da alquimia. Seu vasto saber lhe valeu a reputação de feiticeiro entre os colegas ciumentos. Sua abordagem era científica e ortodoxa, ou seja, ele, ao mesmo tempo que caminhava com a ciência, olhava para Aristóteles como régua até onde ele poderia ir com tudo isso. E Aristóteles era uma régua rigorosa, como vocês bem sabem pelos estudos filosóficos. Na alquimia, tendia a duvidar da possibilidade da transmutação de metais inferiores em ouro, embora mantivesse a mente aberta. Fez muito trabalho pioneiro habilidoso em seu gabinete de alquimia, e em suas notas de laboratório indicam que foi quase certamente o primeiro a isolar o elemento arsênio. Apesar de seus aspectos heréticos e mágicos, a alquimia atraía Alberto e muitas outras cabeças genuinamente indagadoras, porque parecia ser uma maneira nova e única de descobrir a verdade. Trata-se da única atividade intelectual que buscava descobrir verdades sobre o elemento do mundo. Verdade segundo critérios cientificistas, tá bem? Ele diz, muito simplesmente, neste período, a alquimia era a única verdadeira ciência da matéria. Vejam a importância da alquimia. Não era biologia, não era física, não era matemática, nem mesmo a própria filosofia. A alquimia é que levava o homem a desenvolver isso que mais tarde nós conheceríamos como ciência. Alberto Magno parece ter convivido facilmente com as coerções do aristotelismo. Já o mesmo não ocorreu com seu eminente contemporâneo científico, Roger Bacon. Nascido em 1214, Bacon fez-se monge franciscano. Estudou em Oxford e Paris. 1214, senhores, não deixem perder a marcação. Onde também ensinou. Como Alberto Magno, tinha um conhecimento excepcional, tanto em abrangência quanto em profundidade. Chegou até a tentar escrever uma enciclopédia que conteria todo o conhecimento humano, mas foi obrigado a se declarar vencido. Vencido porque vocês sabem aonde ele ia bater com isso e seria intolerável para a igreja da época algo dessa sorte, dessa maneira, não é? O conhecimento absoluto está em Deus, não no homem. Então, ele, claro que se deu, recuou. No entanto, olhem o que aconteceu. O brilhantismo de Bacon era tal que ele atraiu a atenção do Papa, Clemente IV, que se tornou seu protetor. Quando Clemente morreu, os inimigos de Bacon se desforraram. Finalmente, o chefe da Ordem Franciscana o manteve preso em Paris por 15 anos e ordenou que todas as suas obras fossem destruídas. Não fossem monges e nós teríamos perdido tudo deste admirável autor, um dos precursores da ciência. Eles esconderam as obras, né? Esconderam as obras deles. As ideias de Bacon exibem notável semelhança com muitas das de Leonardo da Vinci, embora antecedessem Leonardo em 200 anos, e em muitos casos vão além de Leonardo da Vinci. Bacon previu barcos a vapor, automóveis, submarinos e até máquinas voadoras. Sugeriu que um dia as pessoas iriam circunnavegar o globo. Uma de suas cartas contém até a primeira referência europeia à pólvora. Imaginem, senhores. No entanto, ele recua muito quanto ao alcance da ciência, né? E quanto à aplicação da matemática, coisas que precisariam ainda de 400 anos para que Galileu pudesse, então, chegar e ajudar em tudo isso. O autor nos diz, por que a alquimia conseguiu sustentar essa ideia por tanto tempo? Resposta, porque não era simplesmente outra pergunta antes da resposta, por que a alquimia não era simplesmente desmascarada como um embuste? E a resposta, certamente a ofuscação do assunto pelos próprios alquimistas ajudou. a mescla de misticismo, conhecimento iniciático secreto e a perspectiva de recompensa ilimitada, essa infusão inebriante satisfaz uma necessidade primeva. Ao mesmo tempo, a alquimia estava à sua maneira, tornando-se a ciência da matéria. Representava progresso em nossa compreensão do mundo material. De certa maneira, o homem medieval não tinha como fazer uma conversação amistosa e mais próxima dos elementos da ciência que surgia com os elementos da sua religiosidade. Não tinha pelos caminhos como elas chegavam até eles, tanto os aspectos matemáticos e cientificistas vindo pelos árabes, como as próprias obras filosóficas que embasavam e ajudavam a compreensão de Deus e da Igreja, vindo via Aristóteles, não havia como. Eram caminhos muito diferentes que praticamente chegavam se batendo. Alguns homens conseguiam essa porosidade, essa conversação, por terem percebido que não havia tanto antagonismo assim, e que não necessariamente uma área desautorizava a outra. Hoje, 2021, nós estamos vivendo há praticamente 120 anos, um tempo dos novos alquimistas. Os novos alquimistas, na verdade, não são químicos. Os novos alquimistas são físicos. Esses físicos notáveis que no início do século passado, lá no norte da Europa, na Escandinávia, principalmente, mas também na Alemanha, em vários outros lugares, esses físicos notáveis se depararam com uma novidade desconcertante e, ao invés de recuar, a maior parte deles resolveu avançar e resolveu comunicar à comunidade científica internacional por todos os meios o que estava acontecendo. Se depararam com fenômenos que eles não sabiam explicar. Quase todos pediram ajuda, principalmente aos filósofos, para que pudessem compreender o que estavam vendo, porque achavam que apenas com os instrumentos que tinham não conseguiriam, que é a matéria surgindo literalmente do nada, que é a matéria desaparecendo em troca de camadas e reaparecendo, sem se saber para onde foi. Micropartículas que se comportavam agora conforme o olhar do observador e outras coisas que simplesmente prenunciavam uma nova época, esses novos alquimistas. Lá no ano 1200, vocês viram o que aconteceu, o choque, ainda que muitos, e é espetacular, que padres da Igreja, Alberto Magno, Bacon, sacerdotes que acreditavam em Deus, é que fizeram essa conversação, apesar das dificuldades extremas. Mas homens da ciência também acreditavam muito nesses outros elementos. Como nós vamos encontrar depois em homens como Newton e outros? Como será agora a conversação na nossa época? De novo, alguns vão dizer, bom, então agora a ciência novamente explicará tudo? Se fizerem isso, colocando de novo muros, isolando da parte da religiosidade, mais uma vez nós perderemos. É possível agora uma conversação? É possível agora um entendimento em outras bases? Amanhã, 18 horas, horário de Brasília, veremos a segunda e última parte deste estudo da obra O Sonho de Mendeleev, de Paul Strutter. Agradeço a presença de vocês. Alguns terão aula daqui meia hora. E a todos eu convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma oficina, a mais uma história inspiradora. Desejo um bom descanso a vocês. Vou abrir aqui os microfones para que possam se despedir. E até amanhã, pessoal.